Atenção emissoras. Em 5 segundos, formação de rede para o programa Assunto Federal. Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, hoje é segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E para começar nosso giro de notícias de hoje, o Ministério da Saúde divulgou nota técnica, recomendações aos gestores estaduais e municipais diante do aumento dos casos de dengue e chikungunya no período de 2024 e projeções para 2025. Mais informações com Vladimir Filipim.
O documento é direcionado especialmente aos novos gestores municipais e reforça a necessidade de monitoramento constante do cenário epidemiológico, implementação de medidas de controle de vetores e preparação das redes de saúde já nos primeiros meses de 2025. Modelagens preditivas apontam para uma incidência elevada de casos de arboviroses em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Paraná, acima do observado em 2024. Segundo o documento, a continuidade do fenômeno El Niño em 2025 pode intensificar a situação devido ao impacto no clima e nas condições favoráveis à proliferação do mosquito Aedes aegypti. A nota técnica alerta ainda para o aumento da circulação do sorotipo 3 da dengue nas últimas semanas de 2024, especialmente no Amapá, São Paulo e Minas Gerais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Valeu, Vladimir. É importante isso aí porque tem prefeitos novos assumindo, né? As prefeitas já assumiram, tudo bem. Foi dia 1º lá, a posse e tal. Então é importante eles receberem um balanço de 2024 e os alertas para 2025 em várias áreas. E aqui a gente está falando da área de saúde, a dengue voltando com força. A dengue é ruim, chikungunya diz que é pior ainda. Dengue eu já tive, chikungunya, se Deus quiser, nunca jamais terei, né? E a dengue tem vacina, só que é cara pra danar. A vacina custa R$800 as duas doses, né? Aqui em Brasília, não sei como é que tá pelo Brasil. E tem na área pública, né? Na saúde pública, em algumas situações para alguns grupos de pessoa. Quem puder, eu recomendo tomar a vacina contra a dengue, tá legal? Porque com essas chuvas, chuvarada que tá caindo em vários lugares do Brasil, o aumento de mosquito é inevitável. Então, o aumento de risco de contrair a doença também é inevitável. Olha, a Caixa Econômica Federal começou a pagar hoje o auxílio extraordinário aos pescadores de municípios da região norte do país que foram afetados pela seca ou estiagem. A parcela é única, no valor de R$ 2.824,00 e será paga por meio de crédito em conta do titular do beneficiário, inclusive na conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa. A ordem do depósito será feita de acordo com o final do CPF do titular. Recebem o auxílio hoje os CPFs que terminam 0 e 1, amanhã 2 e 3, na quarta-feira os CPFs que terminam em 4 e 5 e assim por diante. O último depósito será feito na sexta-feira, R$ 2.824,00. Esse dinheiro é para ajudar os pescadores que recebem o seguro defeso e moram nas cidades da região norte que declararam situação de emergência por causa da seca ou estiagem em 2024. Agora uma notícia para os moradores do Distrito Federal. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Social, anunciou um financiamento para aumentar a linha do metrô de Brasília. Vamos conferir as informações com José Carlos Andrade.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aprovou um financiamento no valor de R$400 milhões para o governo do Distrito Federal, GDF, realizar obras na linha 1 do metrô, no trecho Samambaia. O projeto que integra o novo PAC vai transportar uma população adicional de aproximadamente 10 mil passageiros por dia. A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, MetroDF, vai fazer o prolongamento da via por quase 4 quilômetros. Ao todo, duas novas estações vão ser construídas nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento, UPA, e do Centro Olímpico. As obras também contemplam a construção de 3 viadutos com passagem de pedestre integrada e 4 passarelas aéreas localizadas nos principais pontos de circulação para garantir a acessibilidade dos usuários. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, explica que o projeto é um compromisso do governo Lula com a melhoria da qualidade de vida da população. Segundo Mercadante, a expansão do transporte sobre trilhos vai contribuir para a redução de congestionamentos, do tempo de viagem, da quantidade de acidentes e das emissões de 8 mil toneladas de CO2 por ano. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, destaca que os investimentos impactam na produção tecnológica da indústria nacional e abre oportunidades para novos negócios. As obras do BRT e do Corredor Oeste no DF também figuram na carteira do novo PAC. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Olha aí, governo federal chegando à capital para ampliar o metrô. O metrô daqui é pequenininho, besteirinha de nada, os trens são pequenos, a via é pequena, só tem uma linha e meia, né? E vão aumentar essa meia aí com 3,8 quilômetros e isso vai custar R$445 milhões, né? Fácil não o metrô, hein? Para ter mais duas estaçõezinhas só. É coisa pequena. Imagina São Paulo, aquele mundão lá. Imagina Londres e Paris, né, que tem uns metrôs gigantescos, mas também você sabe que Londres tem um metrô de mais de 100 anos. Há 120 anos atrás os caras já pensavam nisso. Olha como é que a gente está atrasado, né? É por isso que é preciso investir em ciência e tecnologia no país. Bom, para fechar o nosso giro de notícias de hoje, vamos de premiação? Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro como melhor atriz do filme de drama, pela atuação em Ainda Estou Aqui. No filme, Fernanda revive a história real de Eunice Paiva, advogada e mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva. Eunice passou 40 anos procurando a verdade sobre Rubens, interpretado pelo Celton Mello, seu marido desaparecido durante a ditadura militar no Brasil. Nas redes sociais, o presidente Lula parabenizou Fernanda e destacou que a atriz é orgulho do Brasil. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, também parabenizou a atriz pelas redes sociais e gravou um vídeo falando da importância do filme para a cultura. Vamos ouvir um trecho.
Oi, gente, gravando esse vídeo aqui para parabenizar a Fernanda Torres. Ontem eu fiquei até tarde aqui, eu acho que como todo o Brasil, todo mundo que ama cultura, ama arte, né, e estava torcendo por ela, torcendo pelo filme. Parabenizar o Walter Salles por esse filme necessário. Ainda Estou Aqui é um filme que precisa ser contado, que representa a história de muitas pessoas, né? A história da família Paiva, assim como a história de tantas outras pessoas que sofreram com a ditadura, precisam ser contadas. E nós precisamos, de uma vez por todas, acabar com esse fantasma da ditadura no nosso país, né? Parabenizar o Celton Mello, a Fernanda Montenegro, nossa estrela maior, nossa rainha. Viva o cinema nacional, estamos juntos. Queremos fazer, sim, cada vez mais políticas culturais para fortalecer a cultura brasileira, fortalecer as nossas histórias. Beijo para todos.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Tem 10 minutinhos? A hora de evitar a proliferação dos focos do mosquito é agora. Aproveita que tá esperando o bolo assar pra eliminar qualquer água parada. Tem 10 minutinhos esperando o mozão escolher o filme? Aproveita pra colocar areia nos pratinhos de plantas.
Tem 10 minutinhos para esperar o time entrar em campo. Aproveita pra dar uma geral no quintal e relembrar os vizinhos.
10 minutos por semana fazem total diferença pra eliminar focos do mosquito e prevenir dengue, zika e chikungunya. Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução.
Assunto Federal.
E agora vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão, Enzo Alves.
Previsão do tempo para esta segunda-feira, 6 de janeiro de 2025.
Centro-Oeste.
Brasília, capital federal, tem nesta segunda-feira tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 26 graus. A umidade do ar é de 90 a 55%. Itapuranga, em Goiás, comemora aniversário com tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima é de 23 e a máxima é de 29 graus. Umidade relativa do ar é de 100 a 95%.
Nordeste.
São Luís do Maranhão apresenta muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 31 graus. Umidade do ar vai de 95 a 60%. Inajá, em Pernambuco, celebra aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura oscila entre 21 e 38 graus e a umidade do ar é de 85 a 30%.
Norte.
Manaus, no Amazonas, fica com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima é de 24, máxima de 31 graus, umidade do ar é de 95 a 60%. O município de Vigia, no Pará, festeja aniversário com tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 25, máxima de 30 graus, umidade do ar de 100 a 80%.
Sudeste.
São Paulo tem sol entre muitas nuvens. Temperatura mínima é de 16 e a máxima é de 25 graus. Umidade do ar é de 90 a 40%. Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, comemora aniversário com sol entre muitas nuvens. Temperatura mínima é de 16 e a máxima é de 27 graus. A umidade do ar é de 100 e 80%.
Sul.
Porto Alegre, capital gaúcha, tem sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 17, a máxima é de 29 graus, com umidade que varia entre 90 a 30%. Criciúma, em Santa Catarina, festeja aniversário com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. Temperatura mínima é de 18 e a máxima é de 27 graus. Umidade do ar gira em torno de 90 e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gova em Brasília, Gilson Santa Fé.
Vamos lá, aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário hoje, né? Parabéns para Itapuranga, em Goiás, Inajá, em Pernambuco, Vigia, no Pará, Angra dos Reis, no Rio de Janeiro e Criciúma, em Santa Catarina, que completam mais um ano hoje. Antes de abrir aqui o meu Comunica BR para saber como o governo federal está chegando nessas cidades, eu vi que tem alerta do IMET valendo de agora até amanhã, 10 horas da manhã, tem três níveis de alerta, né? O amarelo, laranja e o vermelho. É o perigo. Alerta laranja para várias regiões do país até amanhã, 10 horas da manhã, enxurrada, muita aguaceiro, ventos fortes até 100 km por hora e uma região grande, ó. Norte do Amapá, nordeste e sudeste do Pará, oeste, centro-sul maranhense, sudoeste e centro-norte do Piauí, também Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central, região central mineira, centro-leste, norte e sul, Goiano, Vale do Rio Doce, aqui nesse norte e sul do Goiás, fica aí no meio do Distrito Federal, né? Brasília também tem risco de tempestades, né? Vale do Rio Doce, nordeste e sudeste do Mato Grosso, Vale do Mucuri, norte de Minas Gerais, a área ali de Jequitinhonha, região metropolitana de Belo Horizonte, noroeste de Minas Gerais, pega ali também o centro-sul baiano, noroeste goiano, área ocidental do Tocantins, Vale de São Francisco na Bahia. Na Bahia também tem Sul Baiano, Zona da Mata, Centro-Sul da Bahia, Litoral do Espírito Santo, toda essa área aí, uma faixa bem grande que está com risco. Na verdade, são duas faixas, né, que começa lá no Amapá e vem até o litoral do Espírito Santo, essas duas faixas, com risco grande, né? O risco, o grau de severidade é de perigo. Ventos de até 100 km por hora até as 10 horas da manhã desta terça-feira, dia 7 de janeiro. Então, atenção aí, porque a tempestade vai ser pesada. Vamos falar agora do governo federal chegando aí na sua cidade. Itapuranga de Goiás está fazendo aniversário hoje, né? Recebeu em 2024 R$93.400.000 do governo federal para financiamento da produção agropecuária e R$33.900.000 foram para os agricultores familiares via Pronaf. Em Inajá, no estado de Pernambuco, no município ali predominam as grandes e médias propriedades fundamentadas na pecuária extensiva, né? E a integração entre a pecuária e a agricultura. Lá foram ofertados R$11.700.000 para a grande produção, esse pessoal que é mecanizado, né? Que é grandes territórios, e R$1.700.000 para a agricultura familiar via Pronaf, é aquele pessoal que produz mais em horta, né? Para a alimentação das famílias. Vigia, no Pará, tem o sírio mais antigo do estado do Pará, acontece lá há mais de 300 anos. Sempre no segundo domingo de setembro, mas Vigia está fazendo aniversário hoje. Tem aproximadamente 54 mil habitantes e 11 mil famílias recebem o benefício do Bolsa Família com o valor médio mensal de R$685. Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, tem esse nome exatamente em homenagem aos Reis Magos. Hoje é dia dos Santos Reis, né? Angra dos Reis tem o seu litoral aí, 365 ilhas. Uma para cada dia do ano, hein? A ideia é que lá tem muita gente rica, né? Mansões, moradores ricos. O IDH é alto lá, o Índice de Desenvolvimento Humano de Angra dos Reis. O PIB per capita também é bem altinho. Mesmo assim, tem 17.700 famílias que precisam da ajuda do governo federal para não passar fome, não passar dificuldades. 17.700 famílias que recebem, em média, R$ 682 por mês do Bolsa Família em Angra dos Reis. Criciúma, Santa Catarina, município é polo internacional, setor da indústria de plásticos, descartáveis, indústria química, metal mecânica, confecção cerâmica e também extração mineral, além de importantes construtoras e as maiores redes supermercadistas de Santa Catarina estão lá, nasceram lá em Criciúma. Em 2024, foram oferecidos R$ 444 milhões de crédito produtivo ao setor privado através dos bancos federais e R$ 65 milhões foram contratadas em operações pelo Pronamp, que é uma linha de crédito do governo federal para micro e pequenas empresas. É assim que a gente vê, e você também pode ver através do Comunica BR como o governo federal está chegando aí na sua cidade. É só jogar lá na internet Comunica BR, tá legal? Você ainda vai ouvir no nosso assunto federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h18.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista. A gente estava falando agora há pouco de uma ajuda para os pescadores, né, por causa da seca no norte, e a enchente no sul continua lá dando trabalho, né? O pagamento do auxílio reconstrução para as famílias gaúchas após as enchentes do Rio Grande do Sul continua, criação de um novo sistema de alerta de defesa civil, a atuação do governo federal para a segurança hídrica na região nordeste. Esses foram alguns temas da entrevista com o ministro Valdez Góes da Integração e do Desenvolvimento Regional. Nós vamos ouvir agora o bate-papo feito com a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann.
Então, eu queria que o senhor falasse um pouco das ações desenvolvidas pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em relação a esses eventos climáticos.
Realmente, nós tivemos, tanto 2023 e agora 2024, um ano bem desafiador. Nós, ao mesmo tempo, tivemos funcionando sala de situação permanente em termos de resposta ao Rio Grande do Sul, uma outra em relação ao Pantanal e também a Amazônia, que sofreu muito este ano, pelo segundo ano consecutivo, com estiagem, dados os efeitos do El Niño. Então, essas mudanças climáticas impõe a gente uma realidade totalmente diferente, um clima que antecipa as estiagens e também o tempo chuvoso, muitas das vezes, causando muito transtorno. Rio Grande do Sul foi um dos maiores eventos da história que já tivemos no Brasil. O presidente Lula pessoalmente coordenou toda a reação e ação do governo federal, mobilizando todos os poderes, mobilizando a sociedade e recomendando a todos nós, a partir da criação do Ministério extraordinário, nomeando o ministro Paulo Pimenta e também com a sala de situação coordenada pelo ministro Rui Costa, as respostas em tempo real, fosse para salvar vidas, para cuidar das pessoas nos abrigos, para tirar água de dentro das cidades, como aconteceu ali em Canoas, São Leopoldo, também em Porto Alegre, limpeza da cidade, reconstrução, restabelecimento de serviços nas mais diversas áreas de governo federal, mas também apoio integral ao governo estadual e aos governos municipais. Você sabe que foram dezenas de medidas, medidas legislativas, decretos, medidas provisórias, que chegaram à soma de quase 100 bilhões de reais, onde só o Ministério da Integração tivemos aprovado até a data de hoje mais de 1.200 planos de trabalho, respondendo a mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, os quais aí grande volume para reconstrução, e além disso ter a responsabilidade de pagar o auxílio reconstrução criado pelo presidente Lula especificamente para as famílias atingidas no Rio Grande do Sul por esses problemas dos eventos, de R$ 5.000, onde nós já pagamos mais de 400 mil famílias, pagando em torno de R$ 2 bilhões de auxílio reconstrução a essas famílias atingidas, e continuamos esse processo ainda atendendo milhares de famílias. Então, a resposta foi muito forte. No segundo ano, no segundo mês pós os eventos, a economia do Rio Grande do Sul voltou já a crescer, os empregos voltaram a ser gerados, as oportunidades, a arrecadação. Então, isso demonstra a assertividade do presidente. E, além de toda a resposta na reconstrução, o presidente também criou um fundo, destinou 6,5 bilhões de reais para investimentos em todo o sistema de proteção, como prevenção, para que o Rio Grande do Sul não sofra mais no futuro uma situação como esta. Então, a gente lamenta pelas perdas do patrimônio e, ao mesmo tempo, comemoramos a solidariedade do povo brasileiro, o engajamento de todas as instituições, o apoio de todos os colegas ministros com todas as equipes e, sobretudo, a liderança do presidente Lula. E repito, Mariana, isso aconteceu no Rio Grande do Sul, mas também aconteceu no Pantanal, com a presença dele e de todo o governo federal, e na Amazônia. Agora, mais recentemente, ele emitiu a segunda medida provisória para garantir dois salários mínimos a 115 mil pescadores na Amazônia, já como uma nova lista de pescadores atingidos pela estiagem. Então, na primeira lista, pagou aí a 470 mil pescadores dois salários mínimos, e agora, que a gente espera ainda até final do ano, também seja pago a mais 115 mil pescadores. Então, a assistência foi dada em todas as regiões do país, pelo governo do presidente Lula, em todas as situações desafiadoras que a falta ou excesso de água pôs na sociedade, os desafios que você conhece, que nós conhecemos muito bem.
E foi também, né, ministro, a partir desses eventos climáticos que se desenvolveu um novo sistema de defesa civil, um novo sistema de alerta da defesa civil que já começou a ser implantado nas regiões sul e sudeste, né?
Exatamente. Foi recomendação também do presidente. Esse trabalho nós fizemos juntos com o ministro Juscelino, do Ministério das Comunicações e Anatel, uma parceria forte com todas as empresas de telecomunicações, de telefonia celular, e o Ministério da Integração com a Defesa Civil Nacional. Foi mais de um ano de trabalho e nós já colocamos à disposição, no último dia 4 de dezembro, a operacionalizar, depois dos testes feitos, todo o treinamento, certificação dos estados do Sul e Sudeste, já disponibilizamos o novo sistema de alerta precoce, que é o Defesa Civil Alerta, para todos os estados do Sul e Sudeste. E no dia 5, nós reunimos também os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, já iniciando o processo de preparação desses estados para a gente poder também certificá-los, porque precisa da certificação, da capacitação, do treinamento, dos pontos de referência em cada estado ou município, e até plano de contingência, uma vez que nós vamos alertar com a mensagem do monitoramento que nós fazemos da situação de um evento, de um desafio que aquela região vai passar, aquele estado vai passar. Então é necessário que aquela comunidade também, sob a liderança daquele governo municipal ou estadual, tenha um bom plano de contingência, as pessoas saibam como é a rota de fuga, onde deve se abrigar, enfim, todos os cuidados. A partir desse primeiro trimestre de 2025, a gente já começa também a operar o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O importante é que os estados Sul e Sudeste, onde já começam a chegar novamente os desafios dos grandes eventos, já estão com um sistema moderno que poucos países do mundo se utilizam, mas que o Brasil se preparou, capacitou, treinou e também habilitou os estados já do Sul e Sudeste para assim utilizar. Tenho certeza que isso vai salvar muitas vidas, muito patrimônio, mas também, sobretudo, nos preparar e criar resiliência para lidar com essas situações desafiadoras dos eventos que impõem ao povo brasileiro todas essas dificuldades.
Ministro, e na região Nordeste, a atuação foi muito no sentido de segurança hídrica, né? Foram feitas várias obras aí nesse sentido. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, quanto foi investido e quais foram as obras, os programas que foram aplicados por lá.
Mariana, o presidente Lula, ainda antes de tomar posse, ele aprovou a PEC da Transição e na PEC da Transição ele já garantiu todo o compromisso dele em dar continuidade aos investimentos no Nordeste brasileiro e no Brasil de um modo geral, na segurança hídrica. Aí ele criou o novo PAC, transformou um programa Água para Todos num eixo do PAC. Esse eixo tem revitalização de bacias, como do São Francisco, do Parnaíba, de Furnas, da Amazônia. Também infraestrutura hídrica, abastecimentos das cidades e tecnologias sociais, como a de dessalinização, que é muito comum esses investimentos também no Nordeste brasileiro, no semiárido brasileiro. Destinou para esse eixo do PAC 30 bilhões de reais. Eu cuido em quase 50% desse valor, lógico, agenda de 4 anos de governo, sobretudo com infraestrutura hídrica. Você sabe que já foi aplicado na transposição de São Francisco, no eixo norte e leste, em torno de 12 bilhões a 13 bilhões de reais, e agora a gente tem quase 15 bilhões de reais sendo aplicado ao longo do governo do presidente Lula até 2027, na ampliação de toda essa rede de infraestrutura hídrica. Posso dar exemplo aqui, o ramal do Salgado no Ceará, o Cinturão das Águas também no Ceará, o Apodi e Oticica no Rio Grande do Norte, a vertente litorânea na Paraíba, a adutora do Agreste Pernambucano, agora também a adutora do Agreste Alagoano, que já está em obra, e futuramente da Bahia. Então, os investimentos são significativos, gerando emprego e renda, mas principalmente garantindo água para as pessoas e, quiçá, água suficiente para trabalhar com produção de alimento de baixas emissões, com irrigação, que tudo isso também faz parte dessa estratégia. Então, o presidente Lula foi, até então, mais investiu em segurança hídrica no Nordeste brasileiro e no Brasil, e agora, com esse novo período de governo, ele mais que duplica a quantidade de recursos para ser investido em obras de segurança hídrica e assim chegar a milhares e milhares de pessoas. Inclusive, nós estamos duplicando a capacidade de bombeamento do eixo norte da transposição e também, futuramente, através de uma modelagem com o BNDES, numa PPP patrocinada, a ideia o compromisso do governo do presidente Lula é garantir o bombeamento da capacidade de 100% tanto do eixo norte quanto do eixo leste da transposição, uma vez que mais canais estão sendo feitos, adutoras, para servir a comunidade nordestina, nós precisamos aumentar também a capacidade de bombeamento da transposição de São Francisco. Já fizemos a contratualização de ampliar em 100% no eixo norte e agora com essa modelagem do BNDES, a gente pretende futuramente ter implantado 100% a capacidade de bombeamento na transposição de São Francisco.
Acabamos de ouvir a entrevista com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você que já serviu as Forças Armadas, atenção, chegou a hora de viver esse orgulho mais uma vez.
A Semana do Reservista vem aí. Nos 4 primeiros anos, você pode se apresentar online. No 5º ano, você deve se apresentar no quartel mais próximo. Venha rever seus amigos e cumprir a missão de cooperar com a garantia da soberania nacional. Acesse gov.br/defesa e saiba mais. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
E aí, você sabe o que é coquita? Já ouviu falar disso, Zé Alves? Coquita? Pois é, o substrato da casca do coco. Coquita eu até sabia, agora substrato, que diabo é substrato? Que é coquita, Leleco? Leleco sabe, né? Coquita é o substrato da casca do coco. Ele está sendo usado, por exemplo, para a produção de mudas de hortaliças. Vamos conhecer agora o uso desse composto no Prosa Rural, programa da Embrapa. Roda aí, Zé.
Vem aí, mais um programa Prosa Rural. Com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, minha gente, aqui é o Jorge Macau e hoje vamos apresentar um tema que tem grande impacto no meio ambiente. Não é isso mesmo, Juliana?
Olá, meu povo! Isso mesmo, Macau! Estamos falando da coquita, um substrato produzido a partir de resíduos da casca do coco seco ou verde.
Muito bem! Então vamos voltar a 1992. Naquele ano, a Embrapa Tabuleiros Costeiros identificou no Distrito Industrial de Aracaju, Sergipe, pó de casca de coco em grandes quantidades numa área de uma usina de desfibramento desse resíduo, que vinha da cadeia produtiva do coqueiro na região.
Após alguns estudos, a Embrapa concluiu que esse pó tinha características físicas e químicas muito importantes e poderiam substituir com grandes vantagens a vermiculita, que até aquela época era considerado o principal componente do substrato agrícola. Daí que surgiu o nome coquita.
Esse substrato, produzido a partir da casca do coco, Juliana, proporciona condições favoráveis tanto para a germinação de sementes como para o desenvolvimento do sistema radicular e desenvolvimento também da parte aérea de mudas de diversas espécies vegetais.
Um dedo de prosa.
E para falar sobre esse assunto, convidamos uma especialista responsável pelos estudos do substrato coquita em Sergipe, a pesquisadora Maria Urbana Correa Nunes. Doutora Urbana, explica pra gente como é feito o substrato coquita.
As cascas de coco seco e verde, descartadas como lixo no meio ambiente, são coletadas e trituradas, gerando dois produtos, o pó e a fibra. Este pó é separado das fibras por peneiramento, lavado e seco ao sol, tornando o principal constituinte do substrato coquita, atualmente em 3 formulações.
E quais são essas formulações, pesquisadora?
O coquita move é uma formulação feita com esterco curtido ou com composto orgânico, feito com esse esterco mais a casca de coco, verde ou seco. As proporções a misturar para se obter o coquita bove é de 30% de esterco curtido ou composto orgânico, mais 70% de pó. O coquita ave, ele é formulado também com pó da casca de coco seco ou verde e esterco de aves, que pode ser a cama de frango ou o esterco de galinha de postura. Esterco curtido ou composto orgânico com este tipo de esterco e casca de coco. A formulação do coquita ave consta de 70% de pó mais 30% de esterco curtido ou composto orgânico. Essas proporções são em volume. Coquita Mix é uma formulação que envolve pó de casca de coco, composto orgânico ou esterco curtido e húmus de minhoca.
Ah, entendi. Existem diversas formulações da Coquita. Interessante. Doutora Urbana, e quais são as maneiras de fazer a formulação da Coquita Mix?
Existem três maneiras de fazer essa formulação. A primeira é a mistura de 70% de pó de casca de coco mais 20% de composto orgânico ou esterco curtido, que pode ser bovino ou aves, e mais 10% de húmus de minhoca. A segunda maneira de fazer o Coquita Mix é misturando 50% de pó de casca de coco mais 35% de composto orgânico mais 15% de húmus de minhoca. E a terceira maneira de fazer a Coquita Mix é usando 35% de pó de casca de coco mais 65% de húmus de minhoca.
Perfeito! Agora explica pra gente, pesquisadora, o que deve ser observado nessas formulações.
Para as diversas formulações do substrato Coquita, existem pontos muito importantes que devem ser observados. Primeiro ponto é a lavagem do pó da casca de coco. Esse pó deve ser lavado em água de boa qualidade para remoção dos sais solúveis contidos nesse pó e também do tanino. E, desta forma, evitar a queima de raízes e o mau desenvolvimento de mudas.
E o que mais devemos observar, pesquisadora?
O segundo ponto importante é em relação à condutividade elétrica do substrato. Essa condutividade elétrica, ela refere à quantidade de sais no substrato. Sais que são absorvidos pelo coqueiro durante o desenvolvimento, durante a formação do fruto. Então, esse pó deve ser lavado para que essa condutividade elétrica atinja valores inferiores a 1 milissiemens por metro, considerando que quanto mais próximo de zero for a condutividade elétrica, melhor vai ser a qualidade do substrato. Então, após a lavagem desse pó, ele deve ser exposto ao sol para secar até atingir em torno de 15 a 20% de umidade. Outro ponto importante é a esterilização do substrato Coquita. Essa esterilização, ela ocorre naturalmente pela elevação de temperatura no interior da pilha de compostagem ou do processo de curtir o esterco. Essa temperatura interna, ela deve atingir em torno de 60 a 70 graus e com isso haver a esterilização e resultar num produto livre de sementes de ervas daninhas, sementes indesejáveis, né? E também livres de patógenos causadores de doenças nas mudas.
Então, doutora Urbana, a Coquita apresenta muitas vantagens, não é isso mesmo? Explique um pouco mais para o nosso ouvinte.
O aproveitamento da casca de coco para a produção do substrato Coquita contribui para uma destinação correta desse resíduo, que atualmente essas cascas são descartadas no meio ambiente e hoje temos um passivo ambiental de grande impacto negativo ao meio ambiente e à saúde humana, por meio de proliferação de mosquitos transmissores de doença, como é o caso da dengue e da chikungunya, e também constitui meio de proliferação de animais peçonhentos, animais venenosos, como as aranhas, escorpiões, cobras e outros. A segunda vantagem é que a casca de coco ela vem naturalmente da cadeia produtiva do coqueiro, sem necessidade de ser extraída do meio ambiente, como é o caso da vermiculita. Muito pelo contrário, nós vamos tirar o problema do meio ambiente e transformar num produto de qualidade e de muita importância na agricultura. Outra vantagem é que esse aproveitamento da casca de coco constitui uma nova fonte de renda para os agricultores, né? Porque eles podem produzir o substrato para uso próprio, para a produção das suas mudas, sem necessidade de comprar mudas externas, e também pode produzir esse substrato para comercialização. A terceira vantagem de usar a casca de coco na produção da coquita é a redução de dependência de insumos externos no sistema de produção de mudas. O próprio agricultor pode produzir o substrato coquita, dispensando a compra de substratos para a produção de mudas.
Obrigado, doutora Urbana. Essas informações são realmente valiosas para o amigo produtor. Então, amigo ouvinte, o grande diferencial do substrato coquita é que a parte da matéria orgânica muitas vezes já está disponível na propriedade, como o esterco bovino, esterco de aves e humus de minhoca, o que reduz o custo de produção.
Isso mesmo, Macau. O produtor rural José Adelson Fonseca tem uma experiência bem legal com o substrato coquita. A propriedade dele fica no município de Campo do Brito, Sergipe. Vamos ouvir.
Fala, produtor!
Desde 2014 que eu uso substrato de coco, a coquita, para fazer muda. Em 2017 para 2018, tive o prazer, através da cooperativa que eu sou membro, tive o prazer de conhecer a doutora Maria Urbana, que veio fazer experimento aqui no meu terreno, usando a coquita para fazer muda de alface, muda de tomate. E graças a Deus foi de extrema conhecimento que eu tive com ela. E eu já usava, e depois que eu passei a trabalhar com ela nos experimentos, foi que eu continuei usando. Hoje eu faço muda de alface, de tomate, aiporó, cebolinha, que desenvolve melhor na placa feita com substrato. O humus da minhoca também eu uso junto. Então, eu só tenho que falar de bem, né? Porque a coquita é muito bom. E no experimento de doutora Maria Urbana, nós usamos também a manta que é feita do substrato do coco também, do bagaço do coco, para poder ver o calor, né? Como as plantas desenvolviam com a manta. O calor, se ela conseguia diminuir mais o calor. E conseguiu mesmo.
Obrigado, senhor José Adelson. E aqui vão também os agradecimentos ao nosso ouvinte por ter ficado ligado até o fim no nosso programa.
É isso aí, minha gente. E não esqueça, antes de qualquer iniciativa, procure sempre a assistência técnica do seu município ou mesmo as associações de produtores rurais.
Pois é, nosso programa chegou ao fim, mas já contamos com sua audiência para o nosso próximo encontro. Para saber mais sobre o substrato coquita, ligue para Embrapa Tabuleiros Costeiros. 79 é o DDD, telefone 4009-1344. Vou repetir, DDD 79, telefone 4009-1344.
Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC.
O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa. Achou interessante este programa e ficou com um gostinho de quero mais? Então, ouça o podcast Prosa Rural para acompanhar muitos outros programas tão interessantes quanto este. No podcast Prosa Rural, fica bem fácil de você encontrar um tema de seu interesse. estão todos lá para você. É isso mesmo. O podcast Prosa Rural está disponível nas principais plataformas de áudio, como o Google Podcasts e o Spotify. Então passa lá e segue a gente para não perder nenhum episódio. Tem programa novo toda semana. O podcast Prosa Rural é produzido pela Embrapa. Te espero lá.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
O Prosa Rural é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro Sayonara Marinho. Edição Jorge Macau. Apresentação Juliana Freire e Jorge Macau. Na técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção Marcos Esteves. Conteúdo Embrapa Tabuleiros Costeiros.
E aí, você tem o hábito de comer mamão? Sabia que o Brasil é o segundo maior produtor de mamão do mundo? Vamos saber como é a produção dessa fruta no Brasil, no Minuto IBGE.
Minuto IBGE. Uma parceria com a agência Rádio Gov.
Ele é rico em vitaminas, sais minerais e antioxidantes. Faz bem para a pele, para os ossos e ainda cuida do intestino. Essas são as principais qualidades do mamão, um cultivo presente em todo o território nacional, cujo valor de produção em 2023 chegou perto dos 2 bilhões e meio de reais. A Bahia é o maior produtor nacional da fruta, mas o maior valor de produção foi gerado pelo Espírito Santo. Quem explica essa diferença é Vinícius Wagner, supervisor da produção agrícola municipal.
O valor de produção está relacionado não só à quantidade produzida, mas também ao preço médio que é obtido pelos produtores na venda. E isso pode variar de estado para estado. O preço do mamão, por exemplo, ele sofre forte influência da oferta local e varia de acordo com uma série de fatores, como a falta de chuvas ou a incidência de doenças, que podem resultar na redução da oferta em determinado estado. E enquanto em outro estado, que teve uma condição climática favorável, a produção foi elevada e acabou aumentando a oferta do produto, pressionando os preços para baixo. Os estados que mais exportam frutos também tendem a ter receitas mais elevadas, por conta dos maiores preços que são pagos e também pela redução da oferta da fruta no mercado interno.
Segundo o IBGE, a quantidade de mamões produzida no Brasil ultrapassa 1 milhão e 130 mil toneladas e o rendimento médio é de 42 toneladas por hectare plantado. Os números são da Produção Agrícola Municipal, a PAM 2023, divulgada em setembro. Do Rio de Janeiro, Carlos Alberto.
IBGE, informação para a cidadania.
Assunto Federal.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio PNAD Contínua é a principal pesquisa sobre a força de trabalho no Brasil. E pessoas mal intencionadas têm colocado em xeque a credibilidade da pesquisa, que vem apontando índices recordes de emprego no Brasil. Esse é o tema do Brasil Contra Fake de hoje, com Marcos Lacerda.
Brasil Contra Fake.
É falso que os índices de emprego e desemprego levantados e divulgados pelo governo federal levem em conta inscrição de pessoas em programas sociais. A taxa de desocupação mais recente foi de 6,1%, a menor da série histórica da PNAD contínua, iniciada em 2012. Essa taxa representa 6,8 milhões de pessoas em busca de emprego no país, menor contingente registrado desde o trimestre encerrado em dezembro de 2014. O mesmo levantamento aponta que o total de pessoas ocupadas no país chegou a 103,9 milhões de trabalhadores, um novo recorde. Outro recorde foi o número de trabalhadores com carteira assinada, que somam 39,1 milhões de empregados. O diretor adjunto de pesquisas do IBGE, João Alac, explica como as inscrições de pessoas em programas sociais não influenciam nos cálculos oficiais de emprego e ocupação.
A definição da pessoa como ocupada, desocupada ou fora da força de trabalho não tem relação com o fato de receber ou não um benefício de programa social. Eles estarão contabilizados como ocupados caso eles tenham alguma ocupação e não pelo simples fato de receber o benefício. Então, se ela trabalhou, estagiou, fez bico, ajudou durante pelo menos uma hora, caso responderam assim para uma daquelas perguntas, elas serão contabilizadas como ocupadas.
De acordo com um levantamento recente da Fundação Getúlio Vargas, mais de 91% dos empregos formais criados entre janeiro de 2023 e setembro de 2024 foram ocupados por inscritos no CadÚnico, cadastro do governo federal para famílias de baixa renda, sendo que 71,11%, aproximadamente 2,4 milhões de pessoas, foram beneficiários do Bolsa Família que conseguiram trabalho. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Marcos Lacerda.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
Muito bem, chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Oi, Mari, boa tarde.
Oi, Luciano, boa tarde pra você, pros ouvintes da Rádio Gov. Luciano, hoje a Voz do Brasil vai falar de um problema muito sério que afeta muitas famílias no país, que é o problema de desaparecimento de pessoas, né? Brasil, pra você ter uma ideia... anualmente, cerca de 20 mil pessoas com até 17 anos desaparecem, ou seja,
20 mil crianças,
né? Nossa, porque com até 17 anos são crianças e adolescentes. Uhum. Sendo que de 12 mil costumam ser localizadas. A gente tem um gap muito grande aí, né? 5 mil somem e não são mais localizadas por
que
ano.
Que tristeza.
E aí o Ministério da Justiça e Segurança Pública... Bom, esses são números em relação a crianças e adolescentes, mas a gente tem esse problema também com adultos. E aí o Ministério da Justiça e Segurança Pública vem intensificando as ações para localizar essas pessoas desaparecidas, né? E vem fazendo campanhas de conscientização, mobilização para coleta de DNA, porque existe um banco genético, então, mas você precisa coletar DNA, por exemplo, de pessoas que morrem sem identificação, por exemplo. E também capacitações, publicação de relatórios para orientar políticas públicas, ações preventivas, etc. A gente vai falar um pouco disso, vai trazer exemplos e dizer um pouco os números do que o Ministério tem conseguido de retorno com essas ações.
Uhum.
E vamos falar também de um problema que se intensifica também agora no verão, que são as arboviroses, né? Dengue, chikungunya, zika, doenças transmitidas por mosquitos... a gente vai entrevistar hoje na Voz do Brasil a secretária de Vigilância em Saúde, Etel Maciel, e ela vai falar um pouco sobre as ações para controle das arboviroses e também, Luciano, do problema das fake news sobre vacina, né? Que ainda tem gente aí sabotando a vacinação da população. E a gente vai conversar com ela sobre isso.
Bom, daqui a pouco, às 7 da noite, tem informação importante, como sempre, na Voz do Brasil, né, Mari?
É isso, Luciano. Eu e você, daqui a pouquinho, em todas as rádios do país.
Obrigado, Mariana. Nos encontramos logo mais.
Momento Serviço.
O Ministério da Educação e a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, ofertam cursos em manutenção aeronáutica para alunos de baixa renda. Eu gravei um boletim explicando como funcionam as aulas do programa Asas para Todos. Vamos ouvir. O Ministério da Educação, em parceria com a Agência Nacional de Aviação Civil, está ofertando cursos técnicos em manutenção aeronáutica por meio do programa Asas para Todos. O MEC está investindo R$ 3.100.000 para a formação de 104 estudantes em São Paulo e no Distrito Federal. As capacitações gratuitas são oferecidas pelo Instituto Federal de São Paulo e pelo Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SEST-SENAT. As turmas são compostas por alunos de baixa renda que recebem bolsas de auxílio financeiro no valor de R$ 700 ao longo do curso. Metade das vagas são reservadas preferencialmente para mulheres, buscando a inclusão e diversidade na aviação brasileira. Os cursos técnicos são no formato subsequente, ou seja, para estudantes que já concluíram o ensino médio com duração de 24 meses e módulos teóricos e práticos. A previsão é que os alunos concluam o curso em 2027. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. E atenção, contribuintes do Simples Nacional, última chance para regularização e retorno ao regime. Termina neste mês, hein? Dilson Santa Fé volta com essas informações.
A Receita Federal informa que durante o mês de janeiro de 2025 até o seu último dia útil, como determina o artigo da Lei Complementar de 2006, o portal do Simples Nacional estará disponível para que contribuintes que desejam ingressar ou reingressar no regime possam fazer o seu pedido de opção. Janeiro será um mês de oportunidade também para aqueles que foram excluídos do Simples Nacional em 2024 e desejam retornar ao regime. Dentre eles, os que não regularizaram seus débitos vinculados aos termos de exclusão enviados pelo RFB. Dos 1.876.334 contribuintes que receberam o citado termo e que regularizaram seus débitos no prazo previsto na legislação, continuarão no regime do Simples de forma automática. Os 1,5 milhão de contribuintes que não regularizaram sua situação serão excluídos a partir de janeiro de 2025. Para que esses CNPJ possam reingressar no regime, são oferecidas diversas opções para sua regularização, incluindo parcelamento e transação. Atualmente, o número expressivo de 23,4 milhões de contribuintes são abrangidos pelo Simples Nacional, sendo 16 milhões microempreendedores individuais, MEI. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E agora um recado para você saber como participar aqui do Assunto Federal com a gente. Manda aí, Thaísa!
Olá, ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov. E eu tenho um convite para você. Tá com dúvidas sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645-7037. Vou repetir. 61 99645-7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí.
É isso aí, pessoal. Estamos aguardando a sua mensagem.
Manda aí. Tá esperando o quê? Manda aí.
Agora, faltando 2 minutos para as 5, uma última notícia. Olha, termina hoje, quer dizer, daqui a pouco, na verdade, né? 6 da tarde, terminando o prazo para inscrições para o Prêmio Mulheres e Ciência do CNPq. Além das próprias candidatas, instituições também podem efetuar inscrições, indicando pesquisadoras para concorrer às categorias Estímulo e Trajetória. Coisa do CNPq é coisa fina, importante, né? Claro que ninguém vai estar preparando a tese agora, né, para entregar daqui a uma hora, mas é sempre bom lembrar, né? Então, terminando o prazo de inscrições para o Prêmio Mulheres e Ciência do CNPq. E está chegando ao final o nosso Assunto Federal. Eu volto amanhã às 16h. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.